Então, o nosso tema dessa tarde é Jesus como caminho. E uma das frases atribuídas a Jesus é que ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se nós lembrarmos o que está escrito nas Escrituras desde o Antigo Testamento, quando nos é dito que a humanidade conhecia e aguardava naquele período anterior a ele a vinda do Messias. Os profetas nos contavam que viria um Messias, que ele traria a boa nova e, mais do que isso, que ele traria para nós a salvação. Então todos aguardavam por essa vinda. E quando Jesus veio ao nosso mundo, nós sabemos que os primeiros anos dele não foram extremamente importantes, talvez, no ponto de vista da missão que ele tinha. Mas quando ele realmente surgiu, trazendo a palavra, o ensinamento, o exemplo, muitas pessoas não o reconheceram. Ainda não é reconhecido hoje por muitos. Nós fazemos parte de uma cultura ocidental em que o cristianismo é a base, mas nem é a maior do mundo, né? Mas por que ele não foi reconhecido? Porque eles aguardavam alguém com uma pompa, alguém que fosse um rei, um soberano, um chefe, e que viesse imposto pelo poder que detinha entre nós humanos e através disso se manifestasse como algo divino. Então, aqueles poderosos da época, quando viram alguém materialmente falando inferior a eles, disseram: esse não pode ser o Messias, uma pessoa tão simples, tão comum. Imagina. Aqueles que também eram em camadas, vamos dizer, inferiores socialmente, também não reconheceram ele porque disseram: mas é igual a mim. Muitos reconheceram porque não ouviram ele pelos ouvidos, ouviram ele pelo coração. Perceberam a mensagem dele de uma forma diferente. A captação da mensagem foi de uma forma diferente. Quando ele nos diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, não significa que nós temos que passar por ele, que nós temos que segui-lo, como alguns o seguiram naquele tempo. Mas o que ele quer nos dizer é que a maneira como ele se conduziu enquanto aqui, o exemplo dele, mais até do que as palavras estão guardadas aqui, mas os exemplos também, a vida que ele viveu entre nós, foi isso que fez com que a passagem dele fosse considerada um grande feito, um grande salto para nós enquanto humanidade. Porque ele veio nos mostrar uma diferença na nossa relação com Deus. Naquele tempo, o homem se relacionava com Deus através muito da questão do medo, através de sacrifícios humanos ou de animais, para deixar aquele Deus que eles entendiam calmo. Faziam algumas coisas com medo de alguma punição que pudesse vir. E ele nos diz de uma forma diferente isso, que através do que nós fazemos em relação entre nós, do que nós fazemos com relação ao nosso entendimento a Deus, é que seria, sim, a nossa salvação. Então, nessa maneira que ele acabou revelando para nós, e que nós ainda estamos tentando assimilar, porque nos é difícil, hoje ainda, nós deixarmos de lado as nossas intenções, as nossas pretensões, para seguir o que ele nos diz, que é tão simples, Mas é difícil, porque significa deixar que o eu fique de lado e olhar para o nós. Nós somos cada vez mais, em número, maiores do nosso planeta. Porém, parece que estamos cada vez mais desconectados, afastados. Nós nos relacionamos de uma forma muito superficial. Então nós temos que nos voltarmos. A pregação dele, ou o exemplo que ele nos deu, basicamente foi através da conduta dele. Ele falou através de vários exemplos, de várias metáforas, várias parábolas, para que naquela época pudesse ser entendido a mensagem que ele estava passando. E se nós abrirmos aqui o Evangelho, em qualquer uma dessas parábolas que estão contadas aqui, a gente vai ver como elas se aplicam ainda hoje para nós e como existe um fundo naquelas histórias simples, um fundo tão verdadeiro, tão essencial, para que a gente consiga esquecer um pouco da questão material que nos pressiona, que nos envolve, que nos arrasta. Ele, como eu disse, quando ele surgiu, muitas pessoas não o reconheceram, porém ele contagiou muitos. O cristianismo surgiu com muita força, principalmente após a morte de Jesus. Porque começaram a se questionar, começaram a divulgar com mais intensidade. E contemporâneos nossos, a gente percebe como entenderam de uma forma bem mais completa esse ensinamento. Nós conhecemos pessoas, mesmo que distantes, através de vídeos ou de outros canais, que conseguem manifestar um pouco desse evangelho que Jesus deixou para nós. Talvez essas pessoas, elas sejam parecidas com a gente, em alguns aspectos, a gente só consegue ver uma parte delas. Talvez no restante do dia delas, elas sejam parecidas com a gente. Estamos todos nesse mesmo caminho. Mas aquela parte que chega para nós é uma parte incentivadora, é uma parte que nos dá uma esperança de que pode ser feito. Apesar de difícil, pode ser feito. Alguns iguais a nós conseguem. Então, que essa dose de otimismo que eles nos passam, ela possa ser absorvida por nós, porque nós precisamos disso durante todo o nosso dia, de doses de otimismo, como se fosse um remédio que deixa para trás, que nos tira algumas dessas impurezas que a gente ainda manifesta com muita vontade, né? Muitas vezes nós, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, nós estabelecemos para nós ídolos, exemplos de pessoas. Normalmente são artistas, jogadores, personalidades que aparecem com mais ênfase na mídia, né? E nós às vezes não entendemos ou não compreendemos ali como aquelas pessoas chegaram nesse patamar que elas estão. Muitas vezes são escaladas de bastante trabalho, de bastante renúncia, dependendo de quem são os nossos ídolos. E a gente tenta nos aproximar deles, às vezes pela forma de atalho, porque através desse trabalho, desse esforço que eles tiveram, eles adquiriram uma posição, uma situação material, que é o que chega para nós, às vezes. Então nós tentamos ter o que eles têm para tentarmos ser como eles são. E é um atalho que não nos leva no lugar exato. Porque quando nós conseguimos, às vezes, alguns desses bens, nós sentimos que ainda não somos iguais, né? Não conseguimos ser da forma como eles são, da representação que eles têm. Mas é uma forma simples ou simplista de tentarmos melhorar através da aquisição de bens que, de repente, a gente acredita que poderão nos modificar, mas não modificam. Então a gente, não digo que a gente tenha que mudar os nossos ídolos, mas a gente tem que olhar de uma forma mais profunda o porquê nós nos interessamos por eles. Se nós formos ver os grandes ídolos da humanidade, eles eram pessoas totalmente simples. Aqueles que ficaram para nós como representantes. A gente pode citar o Chico Xavier, que é uma pessoa extremamente simples em vida, foi extremamente simples, porém deixou um exemplo de vida que eu não digo que nós tenhamos que seguir, porque cada um tem a sua missão, talvez, mas na simplicidade, na renúncia que ele teve da própria vida em vários momentos, por um bem que todos nós hoje estamos nos aproveitando do trabalho dele, usufruindo do que ele deixou para nós. Então, esse sim pode ser um exemplo na simplicidade e no que ele fez. Através dessas aquisições que nós vamos fazendo de exemplos, incorporando, nós acreditamos que através de alguns rituais, de algumas práticas mágicas, nós poderemos alcançar esse caminho que nos é dito, que Jesus é o caminho. Se nós pensarmos na questão das religiões, qual é o objetivo de uma religião? Ela não é um fim, ela é um meio para nos aproximar de Deus. Ela tenta nos passar, de acordo com a sua doutrina, ela tenta nos passar alguns preceitos do que a gente deve fazer para que a gente tenha uma vida mais satisfatória, para que a gente seja mais feliz. O problema é que muitas vezes nós nos apegamos na questão externa das religiões. Todas elas parece que têm alguma questão. Então, para nós é mais fácil de entender uma prática que promete uma salvação, promete me tornar melhor simplesmente por aquela prática. Quando a gente sabe que o que vai fazer com que a gente se modifique, com que a gente se aproxime mais de Deus, é o que a gente realmente faz. Não adianta só a gente ler, a gente só escutar, a gente tem que exteriorizar, tem que manifestar. A manifestação de Deus é que vai fazer com que a gente se enquadre no caminho que é necessário. Então é mais cômodo, às vezes, nós seguirmos algumas orientações, algumas práticas externas, do que realmente a gente provocar aquela mudança que é necessária em nós. O título diz Jesus como caminho, mas não me adianta eu simplesmente encher de imagens aonde eu vivo, aonde eu estou, até carregar correntinha com um crucifixo. Não que seja ruim, mas não adianta. Só isso não adianta. É muito mais eficaz o que realmente eu faço. E outra frase dele que nos diz é... Nessa aqui não tem. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que, que ele quis dizer com isso, né? Que para nós atingirmos essa libertação material que nós precisamos, o exemplo dele é fundamental. Aprendermos o que ele nos disse, né? Quando ele fala do caminho, eu sou o caminho, significa que nós temos que buscar na nossa essência Deus. Porque todos nós temos a essência de Deus dentro de nós. A questão é que a gente às vezes não manifesta. A gente deixa ela aprisionada e manifesta só o que a casca nossa está mostrando. O caminho seria observar a nossa essência, resgatar ela e deixar com que ela venha. Eu sou a verdade, e ele disse, a verdade vos libertará. Então, quanto mais a gente buscar conhecimento sobre as coisas, mais livre a gente vai ser dessas questões que nos aprisionam. E eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é a plenitude. Quando nós alcançarmos isso, a nossa vida será plena. Será liberta da questão material. A questão que nos causa, muitas vezes, tantos sofrimentos. Sofremos porque não entendemos. Então, através dessa libertação, desse resgate, nós poderemos, então, seguir ele de uma forma mais intensa e mais plena.